Boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de pedir para colocar brevemente um vídeo que nós trouxemos para compartilhar. Hoje o tema que me traz ao plenário é, naturalmente, o mês da mulher. E agradeço já a gentileza, senhor presidente, de poder me manifestar, porque... Bom, depois...
compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu me casei muito nova, tinha apenas 18 anos, né? E como toda menina, sonhou com um casamento perfeito. Logo nas primeiras semanas que eu casei, veio as regras: você não pode ver sua mãe, você não pode ver seu pai, você não pode estudar, você não pode trabalhar, porque agora você é minha esposa. Eu me vi em um relacionamento abusivo. A primeira grande destruição da minha vida foi a minha gravidez. E daí, quando a neném nasceu, a primeira vez que eu fui dar mamar para minha filha, ele não deixou. Ele dizia que o seio era dele, que o corpo era dele, e a minha filha era um verme. Ela queria mamar, ela sentia meu cheiro. Eu entrava embaixo da mesa e dava mamar escondido. E quando ele me torturava, ele queria ter relação. Ele me judiava e ele me socorria, e o meu agressor era o meu socorrista, para eu não ir ao médico. E eu tive meu segundo filho porque ele prometeu que agora eu ia dar mamar pro meu filho. Eu mudei, tá? Eu sou o melhor marido do mundo. Ele chorava, ele falava que se arrependia, que ele nunca mais ia fazer isso. Dava presente, agradava as crianças e depois fazia tudo de novo. Eu passei tanto nervoso quando ele nasceu prematuro. Morreu no... Ele chegou a ter parada no caminho da UTI. Ele foi reanimado, Deus deixou ele ressuscitar. E ele falava, ele tem que morrer, que eu prefiro ele morto que um menino deficiente. As agressões, as violências sexuais, geralmente era quando as crianças estavam em casa para eu não gritar. Para eu não pedir ajuda, como é que eu ia pedir ajuda para os meus filhos, gente? O torturador, ele tem domínio sobre a pessoa, você não consegue sair. Para acabar logo, eu cedia. E daí o meu corpo começou a falar. Comecei a ter anorexia nervosa. E eu tentei o suicídio. Preferia morrer e ver ele judiado dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai. Eu despedi deles, dei um beijo e me deitei depois que eu tomei medicamento. No outro dia amanheceu, eu tava viva. Então agora é hora. Agora é hora. Peguei as crianças e as malas, falei que eu precisava ver minha mãe. Eu consegui fugir. Eu consegui fugir. Tem apoio para mulheres que sofrem agressões. Procurei a delegacia, fiz a denúncia e uma moça dava a palestra do projeto Tem Saída. A palavra Tem Saída foi a primeira coisa que me impressionou. E graças a Deus pelo projeto eu entrei nessa empresa no qual estou. Acreditaram que eu era capaz, acreditaram que eu podia ser melhor. Se amanhã eu não estiver mais aqui, eu quero dizer para todo mundo que a minha voz teve som. E que valeu a pena estar aqui.
Bem, senhoras e senhores, neste mês que nós temos tantas atividades correlacionadas à política pública da mulher, eu queria pedir apenas ao presidente para corrigir o nosso tempo, é 15 minutos, né? Enfim, quero dizer a vocês que penso que é chegado o tempo de nós assumirmos as nossas fragilidades, não somente como políticos, como a sociedade tem nos cobrado, mas também como sociedade. Eliminar o preconceito das nossas raízes e, consequentemente, a violência que ele abriga é uma das tarefas mais importantes para a edificação de uma sociedade mais justa, mais fraterna, condição que, em meu ver, está acima de dogmas religiosos ou políticos. E que precisa, sim, de uma ação, de coragem, principalmente esta, a coragem de enxergarmos-nos como realmente somos, sem os subterfúgios do politicamente correto. Quero dizer para os senhores aqui que eu estou cansada de todo o mês de março ministrar e receber as mesmas palestras. Há mais de 20 anos que nós falamos a mesma coisa no 8 de março. E estamos todos, eu creio, como sociedade, cansados das dores profundas que as mulheres são submetidas à violência pelas restrições a nós impostas desde meninas. Mas eu também estou cansada de uma sociedade que estimula os seus meninos a serem violentos desde a primeira infância. Precisamos, sim, de ações afirmativas, de ações de proteção direta, mas precisamos também de políticas públicas que previnam esse quadro de violência e que tem reverberado tantos problemas na nossa sociedade nos dias de hoje, que nos arranca o direito de sermos livres, não só as mulheres, mas a todos e todas que se põem a viver fora de um regime de conduta que não nos permite ser o que somos, de fazer as nossas escolhas. Eu quero dizer para os senhores aqui que me sinto confortada, naturalmente, pela luta de mulheres que antecederam-nos, e que eu tenho consciência que elas fizeram muito para que nós estivéssemos até aqui no dia de hoje. Mas é por elas, por todas nós, que eu penso que a gente precisa continuar provocando esse debate agora com mais consistência. E o vídeo que nós apresentamos hoje retrata uma iniciativa que já acontece em São Paulo, um programa que se chama Tem Saída, onde o Estado oferece, com articulação com o setor produtivo, a alternativa de inserir no mercado de trabalho e amparar esta mulher vítima de violência para que ela se encoraje a recomeçar a sua vida. E a gente traz para esta casa, então, uma proposição legal, um projeto de lei, senhoras e senhores, que apresenta esta como uma medida alternativa para as nossas mulheres catarinenses. Quero também dizer que, para contribuir com a nossa querida deputada Marlene, que hoje preside a Escola do Legislativo, nós também trazemos, e está na pauta de hoje, um outro programa, um subprograma, que se chama Mulher no Parlamento, e que é, na verdade, uma versão para mulheres do bem-sucedido programa desta casa que incentiva jovens a participar da política. Eu quero também enaltecer a nossa deputada Ada de Luca, que apresentou um projeto também que promove a proteção das mulheres que se sentirem em situação de risco quando estiverem em ambientes como restaurante, bares, e ao meu colega de partido, Rodrigo Minotto, que também trouxe neste mês a proposição da criação da Semana Maria da Penha, que visa discutir a questão da violência contra a mulher nas escolas. Quero também dizer para vocês que, em semana pretérita, já apresentamos uma proposição onde a gente reitera ao governo estadual o pedido de que mulheres policiais acolham a vítima. E eu falo aqui com a experiência de uma mulher que tem mais de 20 anos na causa de defesa das mulheres, que se descobriu, se experimentou fazendo isso mesmo sem saber o como. E eu falo para vocês com a experiência irrefutável, que é absolutamente diferente a acolhida da mulher, ainda que o homem seja muito competente. Mas a policial mulher, ela tem uma sensibilidade notável que auxilia nesse momento de dor, de uma forma muito especial. Mas quero, senhores, dizer, de tantas proposições que a gente apresenta, a que eu acredito maiores esperanças é ainda que ainda não foi protocolizada nessa casa, é fruto de um projeto de lei que ainda está em construção, e eu gostaria muitíssimo, inclusive, de antes de submetê-lo, contar com a subscrição daqueles que assim desejarem contribuir com a proposta. Ele trata, na verdade, da inclusão de uma disciplina, não de uma semana, mas de uma disciplina obrigatória para o Estado e para os municípios, desde o ensino fundamental, denominada Educação para o Não Preconceito. É, eu quero dizer para vocês que ela ainda não está finalizada, porque a gente tem procurado, inclusive, organismos internacionais, a ONU tem nos auxiliado na construção dessa matéria, do seu inventário, porque eu penso que nós não podemos errar no fio da condição desse projeto de lei. Eu penso, sinceramente, e digo aos senhores, que a nossa geração, às vezes, me parece que não tem mais cura. Nós encontramos, nós vivemos de miúdos e pequenos avanços no que concerne a direitos e liberdades individuais. A nossa tolerância para com as diferenças é minúscula ainda. E parece que cada vez mais tem se reduzido. Então, senhores, eu quero dizer para vocês que eu realmente acredito que, se a gente tiver à disposição de assumirmos, de patrocinarmos nos nossos lares, nas nossas escolas, uma nova forma de ver e entender a vida, se a gente conseguir assumir esse preconceito velado, que não queremos falar sobre ele, é possível, sim, que nós, educando os nossos filhos diferente, podemos ter um mundo melhor. Eu reitero que a proposta aqui não coexiste para discutir gênero na sua acepção ideológica. Não. O seu viés será o fio do respeito às escolhas individuais. Apenas isso. Eu quero, para terminar, antes de conceder a parte aos meus colegas, deixar aqui a todos, neste mês de março, uma reflexão. Porque é incrível, eu fico muito sentida ainda quando as pessoas negam o feminismo como se ele fosse uma doença. Mas, se a gente olhar apenas o dicionário da língua portuguesa, nos dá o seguinte conceito: feminismo é a teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. Nada além disso. E por isso que, às vezes, eu tenho a sensação que mais de 90% do mundo não entendeu ainda o que é o feminismo. Porque, se as pessoas realmente entendessem, quase todo mundo teria orgulho de se dizer feminista. Ser feminista, meus amigos, e eu lastimo que agora as minhas colegas mulheres não estão aqui para compartilhar esse pensamento junto comigo, mas ser feminista não tem nada a ver com ser mulher, não tem nada a ver com ser homem. Ser feminista não é algo ruim ou bom. Ser feminista simplesmente é necessário. É uma questão de equidade social. O feminismo, é importante que seja dito aqui nesta casa, nesse dia, não é um posicionamento nem de esquerda, nem de direita. E isto precisa ser finalmente compreendido. O feminismo não é uma ameaça. O feminismo, ele é lindo, ele é importante, ele é um sinal de inteligência e da decência de qualquer ser humano que apenas deseja em seu íntimo respeitar o próximo. Eu quero agradecer, antes de conceder a parte ao deputado Kennedy, a todas as quatro colegas que me acompanham na bancada feminina, aos homens desta casa que têm nos premiado com muito respeito. Agradeço também ao deputado Milton Obos, nosso líder, que me concedeu o uso do tempo da tribuna. E quero dizer para vocês que hoje eu homenageio a minha feminista preferida, que é a minha mãezinha, que hoje está de aniversário e veio brevemente me assistir na sessão. Ela que hoje, nos seus 76 anos, tem como luta o combate ao Alzheimer. Quero te dizer, mami, que eu te amo e quero te agradecer por ter me permitido que eu me tornasse uma mulher corajosa ao longo da vida. Um beijo, mami. Concedo a parte agora ao meu colega, deputado Kennedy.
Deputada Paulinha, depois de tantas palavras que a gente ouviu aqui de um tema tão importante que é, eu sei que a sessão de hoje está não só melhor por conta dessas palavras, mas também pela presença da sua mãezinha que está aqui. Mas eu gostaria de dizer, aquele vídeo que Vossa Excelência colocou ali, ele impacta qualquer um. E a nossa preocupação é quando a gente assistir um vídeo desse e não acontecer nada com a gente. Aí o mundo está perdido. Saber que tem homem que não permite que a mulher dê mamar para o filho, porque diz que o corpo é dela e, portanto, o seio é dela. Isso não é homem, isso é um rato, isso é um vagabundo, isso é um salafrário. Mas existe, e nós temos que combater isso. E quero lhe convocar, deputada Paulinha, assim como também as deputadas daqui da casa, para que se engajem com a gente na UNALI. Ontem nós tivemos a reunião com a formação das secretarias, e tem uma secretaria que é a Secretaria das Mulheres. E nós vamos fazer um ciclo de palestras nas regiões do Brasil, e um dos temas é violência contra as mulheres, o outro tema é suicídio e automutilação, e o terceiro tema com a implantação administrativa e financeira do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Mas eu acho que todas essas ideias que Vossa Excelência colocou aqui, ela deve ser trazida para essas conferências, para que seja uma ação em todas as assembleias legislativas. Essa questão da aula, a questão desses projetos, para que nós possamos, através das assembleias legislativas, comunicarmos à sociedade esse tipo de ação para que nós possamos salvar vidas. Quero lhe parabenizar mais uma vez e, por favor, engaje-se nessa campanha junto conosco na UNALI. Obrigado, deputado.
Conte comigo a partir de já, deputado. Obrigado. Deputado Milton.
Senhor presidente, deputada Paulinha, primeiro lhe cumprimentar por trazer o debate do tema, mas, acima de tudo, cumprimentá-la por fazer parte da política, por estar no Parlamento Catarinense hoje, depois de uma trajetória exitosa como prefeita de Bombinhas, e tenho certeza que a sua mãe está muito orgulhosa, assim como a minha mãezinha, que vai fazer 83 agora em julho, se orgulha dos filhos que tem. Hoje a gente vive uma banalização da participação política do homem ou da mulher. E a gente sabe que mulher não precisaria de cota, não precisaria de absolutamente nada. Ela precisa de estímulo para que ela possa contribuir. E a mulher sabe fazer isso. Sabe fazer isso lá na família, lá dentro de casa, sabe fazer isso em todos os lugares da sociedade. E quando a gente vê mulheres de destaque, como Vossa Excelência, participando da atividade política, fazendo a grande transformação que só através da política é possível, a gente se dá conta que nós não podemos nos acovardar. Não nos acovardemos àqueles que dizem que política é o mal da sociedade. Eu sempre gostei de participar da sociedade organizada. Sempre tive metido em tudo. Era empresário, estava ajudando o time de futebol, o hospital, isso, aquilo. E quando eu fui prefeito é que eu percebi que não existe condição maior de você contribuir do que a participação política. Tudo acontece pela política. Então, o que Vossa Excelência traz para nós hoje é que, além do debate engrandecedor do papel da mulher e do respeito que nós todos devemos ter por ela, é a importância da participação da mulher na política, e que Vossa Excelência faz muito bem. Continue assim e conte conosco. Parabéns.
Muito obrigada, deputado. O senhor também é um exemplo para mim. Meu querido Vicente, por gentileza.
Eu queria parabenizá-lo também pela sua iniciativa, deputada Paulinha, e dizer assim, os paradigmas de machismo, daquelas lições que até muitos que estão aqui tiveram, né, do jeito de ser macho em determinada fase da vida, nós temos que tirar todo o pudor e falar, né? Ser macho dizendo que tem condições de, em determinada idade, ter relações, ter coragem, ter se vingar. Então, essa apologia à violência, seja de qual forma ela for, ela seja, é muito ruim para se retirar como um passe de mágica da cabeça das pessoas. Veja bem, eu tive a honra de ser secretário de saúde em 2017, um desafio muito grande, e depois daquilo, muitos deputados tiveram a consciência de saber lidar com o orçamento da saúde, e nós estamos aí frente a alguns desafios, mas em determinados locais aqui de Santa Catarina, no Planalto Serrano, lá estava e ainda está um problema de saúde pública, que é o pré-natal. Motivo, as mulheres...
Trinta segundos para concluir.
Encerrar, senhor presidente, obrigado. As mulheres tinham vergonha de fazer o exame ginecológico de pré-natal. Então, você vê até onde vai o grau da importância do seu discurso. Então, parabéns, continue assim e nós vamos dar força.
Obrigado, querido. Obrigado, senhor presidente. E quero dizer que a gente trouxe outras matérias muito importantes, inclusive uma PEC sobre a saúde, e discutiremos num outro momento. Muito obrigada a todos.